É mais difícil arrancar assim. Bem, bom dia mais uma vez. Bem-vindos à minha sessão aqui do Tech Refresh. Vou falar de Web Semantics. Não é nada de novo. Já é informação que já estão a falar desde 2011. Mas como sabem, devem saber, pelo menos quem trabalha diretamente com HTML, os standards demoram muito tempo. Né? Dá para nós envelhecermos, ganhar cabelos brancos e as coisas que se andavam a falar quando éramos miúdos ainda se continuam a maturar. Então é um bocadinho isso que vamos falar hoje. O meu nome é Ricardo Castelhano, tenho ali o meu contacto Twitter, Rico Castelhano. Sou Full Stack Developer, Scrum Master. Neste momento estão-me a começar a afastar de bater teclas e estão-me mais a tomar conta de malta, ou seja, estou mais a trabalhar como Technical Manager do que como programador. Também dou aulas. É a parte para aliviar um bocadinho o stress. Ao final do dia, vai-se ensinar umas coisitas. A malta que ainda tem vontade de aprender e acaba sempre por ser. A agenda para hoje. Vamos então falar headings e sections, quando usar cada um deles. Na realidade, vamos ter que usar os dois. Falar um bocadinho de microdata e do RDFA Lite. E depois falar um bocadinho do que é isto, das taxonomias. Principalmente quem trabalha com WordPress conhece esta palavra, de certeza. Ok, o que é isto dos headings e das sections? Para abordarmos este tema, eu trouxe este layout que está aqui, um layout que eu costumo dar aos meus alunos para fazer como um dos trabalhos de avaliação na faculdade. Um layout responsive. E quando olho para aqui, ele, ao redimensionar, ele vai ter novas adaptações. Mas basicamente a estrutura que está aqui é uma estrutura mais ou menos muito grosso. Vamos ter ali um título, um cabeçalho. Vamos ter um segundo título, vários até. Conteúdo. Temos aqui uma secção que eu quero que seja uma secção totalmente à parte. Mas, quando vamos olhar para isto sem a CSS, ou seja, sem aquela formatação para efetivamente colocar um conteúdo à parte, ou seja, sem a parte gráfica, o que nós temos... Então, o que aconteceu? Eu estou a carregar, pá.
Isso é rápido.
Sim, mas o clique faz clique.
Sim, tem que dar o foco certo.
Ok. Bolas. Tem que ligar, mas é o meu presente aí. Ok, então quando tiramos das CSS, na realidade o que nós temos por trás no HTML, temos uma estrutura similar a esta que está aqui. Ou seja, não há cá secções à esquerda, à direita, não há grandes diferenciações entre o conteúdo. O que vamos ter é vários níveis de headings, mas não temos aqui uma, na realidade, uma estrutura em que faça uma diferenciação do conteúdo que eu quero deste lado, que é toda esta parte que diz City Guide, Feature, Restaurant, etc, etc. Se formos ver no outline, eles acabam por estar todos ao mesmo nível. Então, efetivamente, não consigo ter aqui uma separação de qual é a importância de ter pesos e medidas no meu conteúdo. Então, isto basicamente quer dizer que todo o meu conteúdo está a correr o documento, o Normal Document Flow, ou seja, o fluxo normal de um documento, que já vem desde os primórdios do HTML, foi assim que nasceu, porque como vocês vão ver mais à frente, os headings já vêm do print, nem sequer vem a história dos headings. Se por acaso começarmos a pensar em ter uma estrutura um bocadinho mais complexa, e mesmo assim a única coisa que acrescentei aqui foi este footer, a pergunta que se faz é, quando eu olho para ali, é este footer vai fazer parte de quem? É um footer de quem? Eu não consigo ter aqui uma grande diferenciação, ou seja, ter pesos e medidas no meu conteúdo. Ele está todo seguido, aquele footer há de ser o footer de alguém, mas não consigo ter uma forma de dizer, semanticamente, se o footer faz parte do content do lado esquerdo, daquele heading 2, faz parte deste heading 3. E é aí que surgiram... Ao final de uma série de anos, né? Como sabem, como tinha dito ainda há pouco, isto demora tudo muito tempo. Em 2005 o Google analisou cerca de 1 milhão de páginas, o Opera cerca de 4 milhões, isto para sacar quais eram os nomes que nós, a malta que faz HTML, CSS, JavaScript e afins, os nomes que eram atribuídos às classes e aos IDs. E ao fim desse tempo todo, já vem desde 2005, conseguimos, em 10 anos, conseguiu-se perceber que os nomes mais usados Article, Section, Aside, O aside, por acaso, é tudo o que era posto lá. Main, header, footer, por aí fora. E o W3C o que fez foi pegou em alguns deles, criou standards. Mais uma vez, demorou uma série de tempo. E o article, basicamente, o que eles dizem é todos os elementos que nós queiramos que sejam possíveis de criar uma sindicação, que sejam possíveis de criar feeds, todo o nosso conteúdo que permita estar associado a feeds vai estar dentro de um article. Está ali a definição sacada diretamente da recomendação que saiu a 28 de outubro de 2014, foi há pouco tempo. Um article representa um conteúdo, uma composição completa por si, mas o que interessa mesmo é que quando se define qual é que vamos usar, é se queremos que o conteúdo seja sindicado ou não. Já funciona naqueles browsers, felizmente. Continuamos a ter chatices para trás, não é? Sendo que ainda há bocado ouvimos que até o IE9 já morreu, não no meu dia-a-dia, infelizmente. Mas para IE8 às vezes ainda aparecem coisas do IE8 e é daí que vêm os cabelos brancos. O Chrome 6 e por aí fora. A section. A section acaba por ser um elemento mais genérico que vai nos permitir então agrupar conteúdos quase de forma similar ao que fazíamos com as divs. Ou seja, sempre queríamos agrupar alguma coisa, era uma div. E a seguir tínhamos que atribuir um ID ou um class name para nós sabermos o que é aquilo que queria dizer. Semanticamente, para mim, enquanto estivesse a olhar para lá, enquanto o editor daquilo, ia conseguir perceber. Quando alguém fosse ler aquilo, um crawler ou um browser, era uma div e a div não tem qualquer semântica. Então passámos a ter as secções, sendo que há aqui uma coisa interessante. As secções continuam a ter o mesmo suporte, ou seja, todos estes standards vão, como vocês vão ver, vão poder ver, vão estar associados a estes browsers. É possível ter várias secções dentro de um article. Okay? A lógica é essa. É dentro de um article poder ter blocos separados. A lógica é sempre, se eu quero que o conteúdo possa estar associado a um RSS feed ou uma coisa qualquer, faço um article. Depois lá dentro então, vamos começar a partir por secções, os blocos de informação dispara entre eles. Vamos ter a nave. Esta é mais explicativa. Tudo que era menus de navegação, passamos a ter uma tag específica só para isso. Mas continuam-se a usar as mesmas lógicas, ou seja, quando é um menu de navegação, dentro da nave, vamos ter uma lista não ordenada, com os LIs todos, etc, etc. Isto é nada mais nada menos do que termos a div com o ID nav, ou com a class name nav, que se fazia, e que vamos trocar só pelo nome nav. Vamos ter então um aside. Este aside, há muita malta que faz um bocado de confusão na utilização dos asides, porque o aside tem que ser todo o conteúdo que seja tangencial ao conteúdo principal. Isto quer dizer que vocês podem ter vários asides dentro da mesma página. Não tem que ser só quando estamos a ver uma disposição visual, ou seja, quando estamos a olhar para o Photoshop e estamos a ver ali uma coluna lateral, como está ao lado, é um aside. Okay? Mas nós podemos ter dentro de um article, podemos ter conteúdo que é tangencial ao meu artigo principal, não fazendo parte do grosso dele. E isso, vamos usar a mesma tag aside. Sendo que a tag aside, como eu estava a dizer, é a parte mais difícil é nós conseguirmos escrutinar, quando só olhar para o conteúdo, quando é que ele é tangencial, quando é que ele não é tangencial. Naquele layout, que já vamos voltar a ele, naquele layout dá para ver um bocadinho. Bem, se isto clicar outra vez. Qual é a parte aqui que funciona?
Não, só faz assim, não me passa aqui.
Ok.
Alright.
Weather. O header, e a seguir vem o footer, estes aqui fazem sentido. Né? Todas as páginas vão ter um header, vão ter um footer, regra geral onde a gente vai meter os copyrights, metes aqueles links secundários, auxílio e tal. Mas o que interessa é que eu posso ter múltiplos headers, posso e devo ter múltiplos headers, e posso e devo ter múltiplos footers. Basicamente, cada artigo deve ter um header, cada article deve ter um header e deve ter um footer. Cada artigo. Sendo que, quando se começava a fazer, não sei qual era a vossa utilização deste class name ou deste ID name na construção dos vossos HTMLs, mas geralmente usava-se um header para a página, um footer para a página, e aquilo para nós era uma secção inteira, era algo estanque, quase. Mas o que o W3C diz é, e isto é importantíssimo, o header e o footer não são elementos de secção. Ou seja, não vão contar, tal e qual como a gente vê os headings e quando vamos olhar para os outliners, conseguimos ver qual é a disposição do nosso conteúdo, os headers e os footers não entram nessa corrida. Entram só para dar semântica dentro de um bloco, dentro de uma secção, dentro de um article, onde é que está o heading, onde é que estão os headers, onde é que estão os footers e onde é que está o grosso da informação que nós queremos. O footer, como eu estava a dizer, é a mesma coisa. O que interessa é que o header e o footer não marcam secções. Isto vai dizer, então, que daquele layout que nós temos ali, se utilizarmos essas tags, quando formos olhar para um outline, já conseguimos perceber que há diferenciações, já não estão todas no mesmo nível, que quando estávamos a ver ali nos headings era tudo nível 2, estava tudo como se fosse igual, como se a informação fosse toda, tivesse toda ao mesmo peso, e quando olhamos para aqui, afinal, já começamos a ter informações com pesos diferentes. Estes dois vermelhos que estão aqui, estes dois erros que estão aqui, o outline marca como um erro, mas não é um erro, a tag nav não é obrigatório ter um título. É a única tag que nós não temos de lhe dar um heading. Ou seja, na realidade, o que nós temos é, estes H's que estão aqui, eles vão ter que existir na mesma. Por exemplo, este que está aqui, do section, onde é que está? Join local, que aqui foi feito com um H3, ele está montado nesta section, continua a ter o H3, continua a ser um heading 3. No entanto, este parser automaticamente borrifa-se para qual é a numeração do heading e consegue só ver que é o heading daquela secção. Nada mais. Deixamos ter a história dos níveis. Isto vai fazer com que o W3C diz que, sim senhor, então a partir de agora, mesmo para termos em termos de acessibilidade, podemos utilizar múltiplos H1s. Usando esta lógica, o H1 é o título principal de algo, então mas nós vamos ter múltiplas secções, múltiplos artigos, então o H1 para todos eles. Isto é o que o W3C diz. Com os standards, tudo muito bonito, etc, etc. No entanto, ainda não existem motores, já vamos aqui falar deste senhor, ainda não existem os motores gráficos e todos os screen readers por aí fora, ainda não fazem diferenciações das tags de HTML5, por enquanto. Ou seja, do que é standard. Por isso, cuidado, continuando com a história dos headings, temos que continuar a ter cuidado. Ou seja, tentar que haja só um H1, o título do site, e a partir daí vocês começam a decidir. H2, 3, 4, 5, 6, não façam como eu já vi código de malta profissional que pagam por aquilo, que são pagos para fazer aquilo, headings 8, 9, 10. Os cabelos brancos nascem sempre, não é? O que é engraçado é que eu estava a falar isto dos headings, e em 1991, ou seja, back then, ainda nem sequer eu me pensava. Nessa altura, eu venho da área de matemática, nessa altura eu só penso que para mim o mundo era matemática, não havia computadores, não havia nada, não havia programação. Ou seja, todo o meu background é de matemática. E só depois, quando na faculdade a estudar teoria de números e fazer encriptação, é que comecei a programar e a partir daí fiz a troca. Mas já naquela altura, em 91, este senhor, o Tim Berners-Lee, ou seja, o senhor que inventou o WWW, World Wide Web, já levou uma série de anos, não é? Já em 91 ele dizia que preferia que não houvessem múltiplos H's, mas sim que houvesse um único e que estivesse dentro das secções. Ou seja, não passamos a ter o título de cada secção e não ter os H's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque estes H's 1, 2, 3, 4, 5, 6 vêm da Associação Americana de Publicação. Vêm do print. Vêm da criação de livros, da paginação. E já na altura, isto é claro, isto é em termos académicos, o objetivo era que não haver o digital é algo novo, vamos fazer algo que haja uma separação. No entanto, quem naquela altura fazia HTML, regra geral, era a malta que fazia paginação. Nessa altura era em Word e outras coisas ainda mais rudimentares naquela altura. E, bah, então se eles sabiam como é que diferenciar o conteúdo por tamanhos dos headings, então vamos continuar a utilizar os H's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que, em termos científicos, em publicações científicas ainda se utiliza, porque vem dessa paginação. É um document type específico para a área científica, ainda continua a ser por aí fora. Mas isto já em 91 ele dizia que preferia que as secções, existissem secções, e então cada secção tivesse um título e não houvesse cá os H's 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai acabar por dar aqui mais maior confusão do... No entanto, espera aí, já está. No entanto, como eu tinha dito ainda há pouco, temos de ter algum cuidado, porque em março deste ano, já em março deste ano, já está a fazer algumas revisões ao, ao standard HTML5, e apesar de se dizer, sim senhor, bora, vamos começar a usar o WTC, que era que, a gente, que nós utilizamos tudo o que é standard, daí as lutas contra os plugins e por aí fora, mas agora eles vieram dizer, sim senhor, pá, usem isso, usem, mas cuidado, porque ainda não existem, ainda não temos conhecimento de implementações em tecnologias assistivas, ou seja, screen readers, leitores de braille, esse tipo de devices, de acessibilidade, ainda não sabem seriar como deve ser estas tags. Logo, cuidado com a história que eu estava a dizer, continuam-se a utilizar os H1s na mesma. H1, 2, 3, 4, 5, 6, mas dentro daquelas tags. O que é que vai acontecer? Todas aquelas tags que essas tecnologias não sabem ler, vão ser trabalhadas como se fosse uma div. E uma div não tem qualquer semântica. É um bloco, sem género, ok? Que o W3C diz para continuem a usar e a abusar para fins visuais. E sempre que tiverem algum conteúdo, vocês não sabem onde é que ele se encaixa, não é uma secção, não é um artigo, sei lá, é um parente pobre, um coitado, um enjeitado, está para ali, mas dá jeito, mete-se uma div, class name, um ID name, formatam a seguir como querem e seguimos por aí fora. Eu vou-vos mostrar só como é que fica as tags, vamos lá ver se isto corre bem. Ou não? Como é que a gente mete este neste ali? Isto funciona tal e qual como se fosse um...
Qual duplicate?
Qual é o ataque da gente? É duplicate. Mas pode estar sem duplicate.
Sim. Agora sim.
A gente continua. Isto é o Art Web. Estamos a ler aqui. Estamos a seriar aí um URL qualquer e a fazer aí umas... Ah, mas isto fica giro.
Fica.
Está engatado, pá. Já conseguem ver? Já. Já temos imagem ali. Há que atribuir as culpas a alguém. Há que atribuir as culpas a alguém. Ok. Bem, conseguem ver? Isto fica pequenininho. Bem, então cá está este header. Como eu tinha dito ainda há pouco, os headers e os footers não são blocos, não servem para secções. Então, olhando para aqui, este header será de quem? Este header automaticamente vai ser do body, esse sim um elemento de secção. Os únicos elementos de secção, body, nav, article, section e aside. Tenho aqui uma secção que é toda aquela parte flutuante do lado direito. Estes dois Hs estão mal, deveriam estar dentro de um H-group. Esse sim também é um elemento que surgiu agora. Sempre que vocês precisarem ter múltiplos headings, mas que não vão fazer, não será conteúdo de níveis diferentes, ou seja, eu tenho um título principal, um subtítulo, subtítulo. Se eu quero que ele funcione tudo como um título só, às vezes há jeito só para efeitos de formatação, etc. Temos a tag H-group, que vai fazer esse efeito e vai agrupar isto. E será processado como um só. Uma coisa deste género. A nave, como eu tinha também dito há pouco, continuamos a usar as mesmas técnicas de menus de navegação, listas não ordenadas, com os LIs. A diferença é que, em vez de termos aqui um class name, um ID name, a dizer nave, existe esse sim cara fora. E este vai passar a ser seriado pelos crawlers, principalmente porque os outros ainda não chegam lá. Esperemos que futuramente a coisa chegue. O artigo, o article, que é... Ui, talvez isto funcione assim. Onde está o article? Já fugiu. O article tem um header, tem um footer, tudo o que estiver lá dentro é considerado conteúdo desse artigo, mas reparem que eu tenho aqui a tag main. Essa tag main também nasceu principalmente por se dar muitas vezes à parte do conteúdo do site, o grosso da informação ser o main, não conta para secções. Ou seja, estar aqui este main, notar uma div, em termos semânticos, não vai trazer grande aporte. Sendo que o que o W3C diz é todo o conteúdo que estiver dentro do body é visto como o conteúdo da página. Pois a partir daí nós devemos conseguir dar alguns pesos e medidas às coisas. Tags novas, o figure, este figure também já vem do HTML 3.1, que nessa altura se tentou e depois caiu, não se conseguiu levar isto avante, por aí fora. Por isso há aqui um pequeno ajuste da construção do HTML, não é assim também nada, no big deal. Basicamente, se nós já lhe dávamos as classes names ou um ID name de nav, header, footer e afins, simplesmente agora é dar isso na tag e ela continua a funcionar. Reparem aqui em cima que existe ele está aqui. Existe um shim para quando temos que usar um IE8. Para quem ainda tem que apanhar com isso. Existe um shim próprio que o que vai fazer é vai dizer que todas estas tags que o browser não vai saber entender, vai colocá-las com display block e vai-lhes dar um nome de div. Ok? Ele vai tirá-las, ele vai removê-las, vai tentar injetá-las de novo. As que consegue sim, as que não consegue ficam como div. Por isso estar ali depois a dizer header ou num browser mais antigo, aparecer div e a parte semântica desapareceu, mas continua a funcionar. Claro que se depois em termos de CSS estiverem a tentar formatar estas tags, é mais difícil. Ok? Porque depois este sim vai-vos trocar os nomes por aí fora. O que acontece é, para CSS, e é o que o W3C também diz, não se formata diretamente estas tags. Quando precisam de criar ganchos, sítios em que vocês querem se pendurar para poderem fazer as formatações visuais, adicionam divs, que não são consideradas um parente pobre. Serve para esse efeito. Ok? Tudo o resto, deixamos estar, que a única coisa que estamos a fazer é o tal seccionamento do conteúdo, dar pesos e medidas à informação, de forma a que os crawlers, que são os quem já está a conseguir ler, a usar mais isto, o Google, o Bing e afins, possam continuar... Tá? Não é este, não é? É este. Possam continuar a sacar informação. O objetivo dos crawlers, neste momento, é sacar informação através da semântica. Por acaso isto é engraçado, porque a semântica no início deveria servir mais, principalmente, para a acessibilidade. E depois o resto ser quase por um acréscimo. Né? Já que isto está a funcionar, etc. Agora toda a gente vai pendurar naquilo. Mas na realidade o que acontece é que temos os crawlers, ou seja, os motores de pesquisa, a remarem para a frente. Os outros estão um bocado receosos. O que é que vai acontecer? Estão à espera, estão um bocadinho na retranca. E o que está, e agora esperemos é que não aconteça o que já aconteceu no tempo do ESAs e por aí fora, que alguém teve uma ideia brilhante e broke the web. Né? E depois a seguir vamos nós, quando temos que desenvolver alguma coisa, temos que fazer toneladas de fixos e os cabelos brancos começam a nascer outra vez. Depois, há uma coisa que isto sim é mais para os crawlers, mais para o crawler do que para a acessibilidade, sendo que o JAWS já sabe ler algumas coisas destas. Microdata e o RDF Lite. Isto são nada mais nada menos do que frameworks de atributos que podem ser injetados nas tags HTML para lhes atribuir, para lhes dar um maior significado. Para aumentar a significância do meu conteúdo. Microdata é fácil de ler, é mesmo fácil de ler. Não sei se algum de vocês já usou RDFA. O RDF, aliás, o A já é mais simples. O RDF era uma dor de cabeça usar aquilo. Havia muitos erros. Malta que não estava experiente tinha que fazer aquilo às vezes e aquilo, pá, a seguir tinha que meter alguém experiente a resolver o problema. Era chato. Então, quando surgiu o Microdata, já lá vão uns anitos, o Microdata, quando nasceu, era por ser algo fácil de ler, fácil de usar, em que basicamente eu vou pegar no HTML já existente, vou lá escrever algumas coisas, da forma que eu estou a falar, até se pode começar a pensar de outra forma. Esperem lá. Então, mas, se eu posso abrir o HTML, eu, uma pessoa, abro o HTML, quando sou a editá-lo, posso lá injetar umas tags, então, se calhar, um CMS, quando tem que gerar conteúdo, também pode injetar essa informação, em vez de ter que estar a gerar outros ficheiros, como é o ficheiros de RDFA, JSONs, por aí fora. Então, o Microdata vem um bocado nesse segmento. Sendo que a informação pura e dura para a máquina, ok? Em 2001, o Google, o Bing, o Yahoo e os russos do Yandex disseram, bora, este é o caminho, vamos em frente, usar a microdata com fartura, até começaram a ter problemas. E os problemas vêm em relação às taxonomias. Quando se começou a tentar misturar taxonomias, vocabulários, ou seja, as palavras inventadas pelas pessoas para dar significância aos conteúdos, começou-se a ter problemas para andar para trás. Então, se eu disse que um determinado conteúdo fazia parte, era deste género, mais à frente eu não consigo começar a mudar aquilo. E começaram a ter problemas. Pronto, então, quando eles começaram a encontrar problemas na mistura dos vocabulários e por aí fora. Infelizmente, o último update que isto teve foi em outubro de 2013. Isto quer dizer, os standards, os últimos standards HTML5 saíram em 2014, as revisões em 2015. Isto quer dizer que falhou a publicação como standard. E falhou simplesmente porque o W3C não conseguiu arranjar uma pessoa que quisesse, ouçam bem isto, não arranjaram ninguém que aceitasse ser o editor responsável da criação do standard. Só por isso. Então isto foi publicado simplesmente como uma nota, sim senhora, usem, a coisa funciona. Há uma série de CMS que usam microdata para injetar as taxonomias. Mas não é um standard. Porque alguém, pá, não se deu ao trabalho. E não se deu ao trabalho porquê? Porque o RDFA Lite, na mesma altura, outro grupo, isto é aquelas guerrinhas de grupos, basicamente, também estava a desenvolver, a tentar puxar aquilo pelo standard. Também é informação fácil de ler. O Lite, bem, Lite é mais leve, é um subset do RDFA. O RDFA, para quem não sabe, Resource Description Framework in Attributes, ou seja, atributos, eu posso injetar informação nos atributos, microdata, é igual a microdata, basicamente. O mais engraçado é que a transcrição de um para o outro é quase igual. É quase igual, muda ali meia dúzia de palavras, mas a forma de escrita muda três, basicamente são quatro palavras de sintaxe que alteram, o resto é igual. As taxonomias são as mesmas, os vocabulários são os mesmos. Então percebe-se que houve aqui uma guerrita de... ninguém se quis chatear com microdata. Foi isso. E mais engraçado, em 2015, este ano, a malta que estava a apoiar o microdata juntou-se toda, outra vez, e a dizer, este é o caminho. De microdata. Nem sabem o que é isso. Okay? Basicamente, eles disseram isso. E se vocês forem, aí à frente já vos vou mostrar, o site onde está este, o projeto apoiado por estes quatro gigantes dos motores de pesquisa, o que eles têm, o projeto chama-se schema.org e todos os exemplos que lá tinham em microdata já foram transportes em RDFA Lite e na altura que eles arrancaram, se vocês forem ler as facs, eles dizem apoiamos microdata porque é mais fácil de escrita, não aceitamos o RDFA porque era difícil como caraças, o JSON, uma grande dor de cabeça, se de calhar no futuro a gente faz uns exemplos disso. Mas, continuam a ler as facs e de repente vocês vão ver, então já agora, estes gajos promovem isto, o que é que eles puseram no site deles? E no site deles eles estão a fazer isto. Eles estão a usar isto no site deles para que estes motores consigam indexar e tirar uma maior significância do seu conteúdo. Então se os próprios estavam a defender o outro, agora estão a defender este, claro, este, aquilo saiu como um standard em março deste ano. Já agora, desculpem, deixa-me andar para trás, porque isto... Ai, que caraças. É este? Sim. Falta-me aqui um link, mas depois posso passar o link. Falta-me um link aqui, ó, vem à frente. Eu estou aqui um bocado baralhado. Como é que eu consigo ver ainda há bocado como eu fiz? Já vejo. Bem, entretanto, se coisa, eu depois mostro-vos o link. O link é que nasceu um user group dentro do W3C, um grupo comunitário, em que qualquer pessoa pode aparecer lá e pode começar a dar habitats. É à frente, é do schema.org. E pode começar a dar habitats de quais são as palavras que nós achamos que são interessantes serem adicionadas aos vocabulários. Claro que aquilo, como todos os processos dos standards, aquilo vai para a votação, toda a gente vai dar habitats, toda a gente vai discutir, a maior parte das ideias vão cair, quem tem mais poder vai ganhar, mas as coisas vão andando devagarinho, não é? Desde 91, que aquele desgraçado tinha a ideia da web, 24 anos depois, estão a aparecer as sections. Por isso, há de lá andar. O meu filho, se tiver a infeliz ideia de ser programador como nós, há de apanhar com isso. Ok. Taxonomias, vocabulários. Se eu posso usar o microdata ou o RDFA Lite ou os outros que tantos para aumentar a significância, Mas esperem lá, então eu vou ter que arranjar aqui uma forma de todos falarmos algo parecido. Né? Porque senão eu posso atribuir nomes, depois ninguém sabe o que é aquilo. Então vamos criar aqui vocabulários para tentar aumentar a relevância de toda a pesquisa que é feita verticalmente num domínio. São componentes importantes para recolha de informação, processamento de linguagem natural. É para as máquinas aprenderem o que é que os humanos falam, basicamente. O que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, o que é que eles acham que é importante, o que é interessante. Porque quando nós olhamos no HTML, sei lá, vamos dar aqui um exemplo. Eu gosto muito de cozinhar, por isso vou dar esse exemplo. Imaginem um site e vocês tinham lá uma receita. Tem o título da receita, tem a lista de ingredientes, tem os passos todos. Aquilo para um motor de pesquisa é um bloco de texto, parágrafos com fartura, parágrafo ou headings, pós-títulos. Qual é o sumo que está ali? Um crawler, um conjunto de letras. Um gajo está a escrever português, ainda pior. Se fosse em inglês, pode ser que os gajos ainda aprendessem meia dúzia de palavras. Usando um vocabulário, posso dizer que eu quero que o que eu vou escrever a seguir é uma receita. Então eu tenho o título da receita, vou começar uma lista de ingredientes, tenho a lista de execução. O crawler, também continua a não saber cozinhar aquilo, mas consegue perceber que o que eu escrevi, aquela tonelada de caracteres que estão ali, estão relacionados com uma receita, está aqui um título, tem um autor, tem data, e podem começar a criar maiores relevâncias dentro do conteúdo. Mas isto é tudo muito giro, mas há sempre um mas. E o mas é que estar a criar estas taxonomias, criar, afinar, gerir, há muita gente a dar bitites, não é? Há os portugueses, depois há os americanos, os espanhóis, toda a gente vai dar um bitite qualquer, de quais são os nomes que seriam interessantes. Gerir isto tudo vai consumir tempo é dinheiro, então se esperem lá, se calhar, não é assim tão bom. Não é? É tal e qual como usar, quando temos de fazer algum trabalho, tempo é dinheiro, se calhar a acessibilidade fica para o lado, ou se calhar o SEO fica para o lado. Não é? Às vezes o dinheiro não estica, o tempo não estica, não dá tempo para fazer tudo. Então começaram a surgir as bibliotecas partilhadas. Um bocadinho mais interessante. Não é? Se temos bibliotecas partilhadas, se calhar já conseguimos poupar algum tempo. Se conseguimos poupar algum tempo, vamos poupar dinheiro, esperemos, não é? Mas o mais interessante é que um developer ou um webmaster não tem que andar aos papéis para tentar descobrir qual é a biblioteca que eu vou usar, quais são as taxonomias que eu vou usar, que me vão dar maior probabilidade de ser bem indexado e ter algum poder na indexação dos motores. Pronto, e é aí que aparece então o schema.org, que é suportado por estes quatro gigantes, desde o início, aliás foram eles que geraram o schema.org, para o microdata. Agora tem toda a informação também em RDFA Lite e afins, com exemplos. O próprio site deles está todo em RDFA Lite. Era este link que eu queria. Portanto, já existe um grupo comunitário em que qualquer pessoa pode ir lá, inscreve-se, vai participar nos debates, nos bitites, quais são os nomes que nós achamos que poderão ser interessantes ou não em usar. Mas preparem-se. São coisas para levar tempo, anos. Né? Lá, no final de 2014 saiu o HTML5. Em março está-se a começar a mexer, a fazer revisões que eles começaram a chamar o 5.1, é uma revisão. Ainda dizem, não mexam nada do que nós estamos a dizer, mas não há grandes mudanças. Nenhumas quase. O que é engraçado, quando se começou a falar em HTML5, espero que se recordem, lá para aí 2009, antes até, esperava-se que o HTML5 estivesse utilizável em 2020. A coisa acelerou um bocadinho. Esperemos que as coisas sejam um bocadinho mais rápidas agora. Mas já se anda a começar, já há debates online, já muito, muito por parte de developers, do que é que se espera para um futuro HTML6. Não sei se algum de vocês já apanhou debates desses, mas é engraçado porque nestes user groups, nestes grupos comunitários, consegue-se andar um bocadinho já nesses debates. O que é que se espera do HTML6, do futuro, que há de ser algures para, sei lá, 2030? Eles devem estar uma data bem para longe e depois, se eventualmente as coisas evoluírem, pode ser que se melhore um bocadinho os timings. Mas já se está a debater alguma coisa. Por enquanto, muito do que se fala está ligado à parte de mídia, multimídia. Good Relations. Isto é uma biblioteca, um vocabulário que era muito usado. Neste momento, o schema.org já o agrupou, já o incluiu 99%. Okay? 99% de todo os Good Relations já foram assimilados. O Dublin Core começaram agora a tentar fazer a assimilação também desses, porque o objetivo é mesmo termos um sítio central. Depois aqui nós vamos é procurar quais são as taxonomias que nos dão jeito, mas em vez de termos Good Relations, Dublin Core, Friend of a Friend, termos todos esses, depois qual é que eu vou usar, qual é que eu não vou usar, vou perder tempo aí, vamos desborrifar para isto, vamos olhar para o esquema do autor. Isto é o que o mesmo W3C está a tentar, que aconteça que estes grandes trabalhem nesse sentido. Vamos olhar para aqui, aqui vamos ter os vocabulários, aí sim vamos perder um tempo dos diabos, olhar para o conteúdo, e tentar, para o nosso conteúdo, e tentar perceber o que é que o nosso conteúdo trata, e a seguir vou olhar para os vocabulários deles e tentar perceber onde é que aquilo se encaixa. Quem acusa muito isto? Mais uma vez, malta trabalha em WordPress, quem desenvolve WordPress, quem desenvolve CMS, ou seja, frameworks, mecanismos que vão ter que gerar essa informação. Okay? Tanto que quem faz WordPress, quando é que começa a injetar taxonomias, aquilo, bora, vai fruta. É? Começar para lá meter nomes, tentar que aquilo atacar a maior parte de ângulos para ver se a minha informação, quando começasse indexada, porque esta informação, a indexação não é só para me encontrarem, é sim para que o meu conteúdo, dentro da minha própria página, comece a haver relações com outras páginas, porque só assim é que eu vou começar a subir no ranking. Porque só saberem quem é o Zé Manel, pá, porra, se procurarem pelo Zé Manel, ele aparece. O que é que o Zé Manel faz? Há mais não sei quantos maneiras no mundo, não é? É mais difícil. Neste momento, já existem mais de 10 milhões de sites a usarem o schema.org. Já é alguma coisa. Já é um número considerável. Dá uma dor de cabeça dos diabos. Pronto. E é necessário tempo. É, a palavra certa é essa. Antes de chegar a este slide, eu não sei como é que temos tempo. O que é o que é o ok? Pá? Ah, fixe. Então vou-vos mostrar a diferença, ou seja, as relações do microdata com o RDFA, pá, que são diferentes à brava. É uma coisa fantástica. Por exemplo, isto é microdata. Quando nós precisávamos de dizer qual é a biblioteca que eu quero usar, neste caso, estou a usar o schema.org. WebPageHeader. Vou dizer que todo o conteúdo que estiver aqui, o scope, é deste tipo. E a seguir vou começar a dar propriedades. Agora imaginem fazer isto à unha. É fruta, não é? Daí isto ser utilizado mais em motores, em CMS por aí fora, onde o conteúdo depois é autogerado. E aí passa a ser injetado, os taxonomias começam a ser injetadas e as coisas mais rápido. Alguém teve o trabalho. Quem desenvolveu o WordPress, os Joomlas da vida. Ah, mas esses que se entendam, a gente depois vai usar. Se por acaso tiverem a feliz ideia de tentar fazer à mão, dá trabalho. E temos que começar a escrever isto tudo, um gajo pode se enganar, typos para a frente e para trás. Aqui temos o header da webpage, aqui já só temos a webpage. Os elementos de navegação do site estão aqui. Mas o que é interessante é, reparem que temos aqui três palavras, item scope, item type, item prop. E quando vamos ver, isto é em microdata, e quando formos ver em RDFA, que foi o que o pessoal começou a dizer, comecem a usar. Só preciso subir aqui um nível, que a biblioteca está em cima. Eu injetei-a logo no início. Eu injetei o vocabulário logo no body, a dizer que era tudo o que eu vou escrever a seguir, está a ler aqui. Em RDFA Lite é fácil nós podermos ter vários vocabulários. É mesmo fácil. Injetam-se lá pelo meio e podem estar constantemente a trocar. E mais, podemos criar sufixos. Podemos criar prefixos nos nomes e a partir daí, quando nós começamos a atribuir e a escrever qual é a propriedade, dizer qual é aquela propriedade, vem de um prefixo tanto, ou seja, vem de um vocabulário X, Y ou Z. E começa a misturar os vários vocabulários. Mas a diferença que mudou foi o item scope passou a chamar-se vocab, o item type, type of, e o item prop, a property, passou a chamar property. De resto, é tudo a mesma. Então, se calhar, daí alguém não se ter chateado com o microdata, quando se começou dentro do W3C a debater qual é que ia ganhar aquela luta. Né? Não sei, estou a especular. Algum deles chateou e disse que, pá, que já chega para mim e os outros que façam o resto. E acabou por ser. Porque os elementos são os mesmos. É webpage, webpage header. Porquê? Porque estes elementos são ser o vocabulário do schema.org. O que interessa, na realidade, é a forma como é que nós, a forma e qual os atributos, quais os atributos nós vamos usar. Isso vai fazer com que faça toda a diferença. Eu agora queria vos mostrar, já agora, se temos ainda tempo, se eu atino com este gajo. Isto está a abrir. Boa. Pronto, este era aquele site que eu vos estava a mostrar há pouco. Ou seja, aquele não era um print screen, só de Photoshop, ele está mesmo montado e a funcionar. Aqueles headings que eu vos mostrei, isto tem IIS? Tem? E qual é a página, qual é a pasta para meter aqui um cheiro? Se não te importares. Quero. Pá, só preciso lá meter aquela pasta. Preciso depois meter uma pasta que está aí que diz sem CSS. Estás a ver? Uma pasta diz sem CSS. O que eu vos vou mostrar é aqueles headings que eu vos mostrei ainda há bocado nos print screens, os outliners, aquilo é um plugin, é uma extensão do Chrome. Está aqui.
Este?
Cima, nível acima. Essa pasta. Só que ele só funciona se vocês estiverem a correr, se tiverem a página a ser alimentada via servidor. Ao servidor local certo. E o que eu vos vou mostrar é aqueles print screens que eu vos mostrei com os outlines. Vou-vos mostrar como é que ele funciona. Sim, cadê ele? O plugin já cá está, Adding Maps, que eu já o instalei. É melhor virar isso para ti. Se me lança mais um bocadinho. Então já sabem, o nome é Adding Maps, há vários, HTML5 Outliner, por aí fora. Eu gosto do Adding Maps porque me faz a diferenciação só, tanto dos headings, H1 até ao 6, e das tags do HTML5, ou seja, consigo depois ter ali a diferenciação de um e do outro. Enquanto se instalarem, por exemplo, a extensão HTML5 Outliner, só vos vou mostrar das tags HTML5. Seja, tudo o que é...
Será que é o Medium Layout?
Não, tens um index.
Ah, também
tem um index. Falta aqui um T. Falta o... Yeah, não piquei ali nos headings. Alright, é isto. Obrigado. Pronto, então, vocês conseguem ver então como é que a vossa página vai ser processada por um crawler? Sendo que usa gás. Eu estou a usar as tags HTML5. Tenho que usar mesmo os gás. Browsers antigos, acessibilidade e afins vão ler isto que está aqui. Onde o conteúdo começa a ter toda a mesma. Está todo no mesmo fluxo. E em HTML5 conseguimos então ter as diferenças, as diferentes partes. Há um exercício porreiro de vocês experimentarem, depois em casa, se quiserem, quem quiser debruçar um bocadinho nisto. Quando começarem a atribuir headings a estas tags, experimentem mesmo dar a gás com um número qualquer. Um número qualquer. Não estourem o 6, né? Senão depois o browser nem sabe o que é. Mas utilizem um heading qualquer e vocês vão ver quando o outliner correr, ele vai se borrifar para o heading, para o número, e a única coisa que vais dizer é aquilo é o título da secção. Qual é a ordem dele? Vocês só vão conseguir ver quando olharem para aqui e aqui aparecer-vos os H's. O heading efetivo, que é utilizado para por acessibilidade da índia e afins. De resto, vai ser tudo indexado como, anexado como se fosse só um title do elemento. Para saber um bocadinho mais sobre isto, que era aquele slide que eu tinha ali, o João pediu-me para escrever dois cursos, pá, eu escrevi um, porque dentro dele estão quatro. O Microsoft Virtual Academy tem... Eles lançaram agora... Bem, isto aqui é fixe, conseguem ter lá uma série de cursos das tecnologias Microsoft e não, né? O HTML5 não é tecnologia Microsoft, mas podemos lá ter informação sobre isso. E a CSS e JavaScript. Mas lá dentro tem estes quatro pequenos cursos. Developing in HTML5 with JavaScript and CSS3. Developing Windows Store Apps, etc. Porque a ideia é, e o João falou nisso um bocadito na keynote, e é essa a parte que me interessa mais. Já usei XAML, já usei C#, e afins. Como trabalho muito mais web, então acaba por ser muito interessante eu poder usar as tecnologias Web Standard, ou Open Web, a parte que eu estou mais que uso dia a dia, para usar, já que faço web, começar. E, claro, tenho aqui umas nuances específicas para bolas, mas também aprender mais de meia dúzia de coisitas também não custa tanto. Custa menos do que estar a aprender uma nova linguagem de novo, tipo .NET. Há 3 anos que não mexo em .NET. Sei lá, aquilo já deve ter andado buereré, não é? Se agora voltar a mexer em .NET, vai ser uma dor de cabeça. Mas aqui facilmente conseguem desenvolver para o ambiente Windows, agora o Universal...
Windows Universal Platform.
Yeah. É isso, que vai ver uma talk, não é? És tu também? Vou lá estar, espero que seja interessante. Para que há, não estou a criar pressão. onde podem sacar mais informação, claro que... Isto são os jumpstarts. Jumpstart, é só o danoninho para arrancar. Está muito focado nas certificações que podem ser tiradas a posteriori. Claro que digo já, eu já corri estes cursos, é mesmo um jumpstart. Tipo, quem vier estes cursos e se for fazer o exame, deem-me o dinheiro a mim porque vai ser igual, vão gastá-lo. Por isso podem mandar a mim, é só para gastar. Requer mais, é preciso mexer, é preciso conhecer bem as nuances que existem, principalmente quando já estamos a fazer. Aqui no primeiro é mesmo puro e duro, HTML5, JavaScript, CSS3, puro e duro. Agora, quando começamos a entrar na parte do Windows Store, a parte do HTML para correr dentro do Windows, do Windows Phone, e por aí, já começamos a ter atributos específicos. Quem já vem de usar, sei lá, AngularJS e por aí fins, já é mais próximo. Os nomes são diferentes, a sintaxe é diferente, mas a lógica é parecida. Temos coisas modulares, criamos ligações à la XAML, quem vem de outras áreas, sei lá, Flex, por aí fora, também dá para fazer essas ligações e as coisas acabam por ser mais ágeis, mais rápidas. Editor. Eu estava a usar o Visual Studio Code, que saiu agora, ainda é só a preview, não é? E já encontrei, do pouco que usei, não só usei este fim de semana, mas do pouco que usei, já encontrei umas melhorias significativas em relação ao Sublime. Não sei, alguns de vocês devem conhecer, Sublime Text. Existem uma série de melhorias significativas em relação ao Sublime. É leve, era uma das coisas, tipo, quando... Esta palavra, tipo, yeah, Visual Studio, que não costuma ser leve. Então, leve. Eu quando vi isto no build, eu achei, não, isto não pode ser leve. Eu tenho que ver isto para ver para crer como São Tomé, não é? Mas não. Foi bah, é rápido, aliás, instalei-o agora, enquanto estávamos aqui à espera que ele arranjasse ali a ligação. Instalei e ele corre logo. E o IntelliSense funciona muito porreiro para HTML e JavaScript. Esse foi o que eu testei. O IntelliSense funciona fixe. Aconselho a darem lá uma voltinha, que ele está a funcionar catita. Espero, se tiverem alguma questão que queiram colocar... Esta área é assim um bocado de dor de cabeça, não é? Então, provavelmente, quando se começa a falar da parte de SEO, ou seja, as microdatas, os RDFI Lights, por aí fora, dá assim um bocadinho de esforço.
Uma questão. CMS, quando o editor de conteúdo está a introduzir o texto, tem-se alguma ferramenta para injetar RDFA no código do computador?
Não. Que CMS é que usas?
É que está.
Não sei. Posso pesquisar. Assim de penalti não sei responder isso.
Mas isso já existe,
se quer. É capaz de existir. Eu acredito que exista. Talvez não exista para ser com microdata ou RDFI Lite, ou seja, injetado diretamente das tags, mas já deve ter algo que gere, nem seja um JSON ou um RDFA.
Mas RDF.
Sim.
Ainda estão muito
arcaicos. Mas isso deve ter. Então é arcaicos. Pá, mas olha, está aí uma boa dica. Quem se lembrar é capaz de faturar umas biscas valentes. Quem se lembrar de fazer uma ferramenta que dê para meter nos CMS para gerar automaticamente toda essa parte, é capaz. Pá, é uma boa ideia, pá. Para um buraco, não sei se existe, mas posso ver. Conhecem? O pessoal ali do .NET, conhecem? Alguma coisa dessas para um buraco? Já agora. Sim, sim. Epá, isso era catita. Em vez de estar a ir lá a mexer, tu puxavas o dicionário e começavas a usar ele. Não sei. Ah, eu sei que em WordPress tens mesmo de escrever as taxonomias à mão. E por isso eu quero crer que o que está a acontecer por trás é o código quando vai gerar. Alguém foi lá e foi à la unha. Criou aquilo para que na geração injeta as coisas. Mas isso era porreira, ver uma tool qualquer em que num ambiente de trabalho pudesse fazer logo isso.
Temos uma ideia para uma startup.
Não, porque é muito porreira, porque tu, por exemplo, voltando ao WordPress, tu escreves a taxonomia à mão. Se tu te enganas, pá, chapéu, não é? Yeah, já não é a mesma coisa. Se tivesses acesso a uma ferramenta em que tu, ao selecionares o schema.org, aquilo dar, começar logo a dar bibliotecas e estar updated com o que lá está, pá, era brutal. Por aí tu picavas. Sim, sim. Pá, isso era uma grande ideia. Temos que conversar. Temos que conversar, que isto é uma boa ideia. Bem, espero que tenham gostado. Isto no início foi assim um bocado. Pá, não era a minha máquina, ainda para mais, para ajudar. Fiquei assim um bocadinho mais assustado, depois não os encontrava a eles. E vocês todos a olhar para mim e eu tipo, pá, calma, ainda não fiz nada. Espero que tenham gostado. Pediram para avisar o pessoal que estiver interessado em Data Platform e no IoT. Aí o vosso badge diz piso 0, deverá dizer piso 3. Toda essa track upstairs. Ok? Por isso, quem estiver interessado nisso, não use o elevador, que as escadas faz bem. Ok? Vá, espero que tenham gostado. Bom almoço.